Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 18 de novembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Estados Unidos, Donald Trump faz primeiras escolhas para o gabinete. Presidente Obama pede à Europa que trabalhe com Trump. Moçambique, mais de 60 pessoas morrem em explosão de caminhão-cisterna. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Tropa Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo através da Rádio PGKT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Regis e na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o número de vítimas mortais da explosão de um caminhão cisterna em Tete, no centro do país, aumentou para 60. Há também mais de 100 feridos, cerca de metade em estado grave. O Amâncio Miguel tem mais pormenores.
O governo moçambicano decretou luto nacional de 3 dias. O Conselho de Ministros, reunido hoje, fez a atualização do cenário. Imediatamente após o incidente, foram anunciadas 43 mortes. Cerca de 100 feridos, mais de 30 em estado grave, foram internados no Hospital Provincial de Tete. O caminhão explodiu em Caparinzange, distrito de Moatize, em Tete, centro do país. As causas da explosão ainda estão por esclarecer. A Voz da América soube de um morador que o caminhão terá tido um acidente na quarta-feira 16 e durante o dia de ontem várias pessoas tentavam retirar o combustível para a revenda. Uma fonte da polícia disse que para o local tinha sido indicado um agente para guarnecer o caminhão. Um dos residentes disse que quando a população tomou o caminhão de assalto, consta que o referido agente disparou para dispersar, o que originou o incêndio. Mas outro morador acredita que o fogo terá sido causado por um curto-circuito numa motobomba usada para retirar o combustível. Por outro lado, há indicações de que o motorista do caminhão, que deveria transportar o combustível para Malawi, pretendia desviar e fornecer ao outro cliente.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América e prosseguimos em Moçambique, onde o Centro de Integridade Pública diz que pelo menos outros 5 bancos estão na mesma situação que a do extinto Nosso Banco e alerta para o agravamento das condições da banca comercial em Moçambique nos próximos tempos. Ramos Miguel.
Segundo o CIP, trata-se do Capital Bank, Banco ABC, Ecobanco Moçambique, Banco Mais Moçambique e United Bank of Africa, IUBA. Para Celeste Banzi, investigador daquela instituição de promoção da transparência e boa governação, está-se numa situação difícil, sublinhando que este clima de incertezas faz-nos crer que o cenário poderá piorar nos próximos tempos. Em menos de 2 meses, um banco foi extinto e outros 2 foram intervencionados pelo Banco Central, gerando um clima de incertezas no setor bancário. Aos microfones da Voz da América, a economista Celeste Banzi do CIP apresentou alguns indicadores que mostram que provavelmente existam outros bancos em situações complicadas.
Uma informação do próprio Banco Central mostra os indicadores de solidez financeira do setor bancário de 2009 a 2015. Mostra que em 2009 o nível de empréstimo mal parado pelos empréstimos brutos em 2009 estava a 1,8. E em setembro de 2015 situou-se em 4,3. Então, significa que o nível de empréstimos mal parados a nível do mercado está a aumentar. As causas, claro, são a inflação, depreciação do metical e a queda do produto interno bruto. Mas esses são indicadores de 2015. agora que a inflação está ainda maior, em que a depreciação do meticano acentuou-se ainda mais, provavelmente este indicador esteja ainda mais alto.
Para aquela economista, não é apenas o índice de solvabilidade que mostra se um banco deve continuar ou não no mercado, sublinhando ser preocupante o fato de não ter sido considerados outros elementos importantes.
Como sociedade civil, nós esperávamos que o Banco Central, como supervisor das instituições bancárias, pudesse exercer ainda mais e de forma mais acirrada o seu papel. Não deve aparecer apenas para intervencionar ou para eliminar a existência de um banco, mas também tem que exercer muito bem a sua função de supervisor e, de alguma forma, ir dando alertas aos próprios bancos, aos clientes, porque no final os bancos sobrevivem graças aos depósitos dos clientes. E se os clientes são os mais prejudicados, como é que aquela estratégia de inclusão financeira que está sendo implementada e defendida pelo Banco Central vai atingir os objetivos almejados? Não tem como. Pauta-se por maior inclusão financeira, mas ao mesmo tempo os depositantes estão a sair prejudicados por terem guardado o seu dinheiro, fruto de poupanças de anos e anos, num banco que atualmente está a ser extinto.
Banzi diz que esta situação devia ter sido evitada.
Estamos de um lado a lutar para que as pessoas depositem mais dinheiro nos bancos, adiram mais aos bancos, mas ao mesmo tempo, quando as pessoas depositam o dinheiro nos bancos, acabam sendo prejudicadas porque, neste momento, o limite dado pelo Fundo de Garantia de Depósitos é 20 mil meticais. E o valor remanescente, as pessoas têm que batalhar, têm que procurar por meios jurídicos a forma de obter o restante do valor. Não, eu penso que não devia ser assim. Só para elucidar, o nosso banco, em dezembro de 2015, esteve na lista dos bancos que registraram um crescimento impressionante nos ativos totais. Então, se este banco registrou crescimentos impressionantes nos ativos totais, significa que deve ter condições de poder pagar aos depositantes o valor que lá foram deixar e confiaram no banco.
Entretanto, o Banco Central adiou para uma outra data a conferência de imprensa que tinha sido marcada para esta sexta-feira para falar sobre o setor financeiro em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ainda em Moçambique, parte dos mais de 20 mil alunos que este ano interromperam as aulas devido ao conflito político-militar na província de Manica, no centro do país, vão realizar exames finais especiais nos distritos de proveniência ainda este ano. André Batista.
Devido à tensão político-militar, 60 escolas foram encerradas em Manica, nos distritos de Barro, Mussouris e Manica, e mais de 20 mil alunos ficaram lesados em cumprir com o programa do calendário letivo 2016, estando previsto a realização de exames finais especiais para o grupo.
Portanto, para aquelas escolas que estiveram em conflito, que tiveram esses problemas, e não conseguindo cumprir taxativamente com o programa de ensino, o caso da segunda classe, o primeiro ano, esses exames são elaborados a nível do distrito. Então, houve uma orientação de que os próprios distritos podem elaborar os respectivos exames em função do grau de cumprimento dos programas de ensino. Então, não vão ter um exame iguais àqueles que não estiveram nessa situação. Por isso, é esta orientação. E estão a fazer os exames. Já esta orientação já está a decorrer. Então, penso que isto vai minimizar a situação pedagógica desses alunos.
Deice Cardoso Bacar, chefe da Comissão de Exames da Direção Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano de Manica. Os exames finais referentes ao ano letivo 2016 iniciaram na segunda-feira última em todo o país. Segundo Cardoso, as autoridades de educação estão preocupados com as ausências, sobretudo na educação, e a alfabetização de adultos, tendo sido registrada uma taxa de ausência de 33,5% no terceiro ano e 34,2% no primeiro.
Em termos de afluência, neste momento, embora não tenhamos a informação exata de todas as escolas, é verdade que não é fácil, existem escolas onde não há comunicação, em termos de telefones ou celulares. Então, aquilo que nós já temos até este momento, ficamos um pouco preocupados em relação à alfabetização, onde temos um índice, uma taxa superior de ausências, no caso do terceiro ano da EL, com 33,5%, embora não seja um número que corresponda a todo o universo dos examinados. Também o primeiro ano dos registros que temos até agora, temos em média 34,2% ausências. Enquanto que a quinta classe registramos 11,6%, e, aliás, a segunda classe registramos ausência de 11,6%, e a quinta classe temos uma ausência de 5,2%. E achamos que é muito preocupante, sobretudo a alfabetização, que tem números muito elevados de ausência.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Esta é a emissão da Voz da América em português para a África. Estamos a emitir a partir de Washington. A reestruturação e a consequente privatização da Companhia Aérea Cabo-Verdiana, TACV, é um passo necessário que deve ser dado, disse o economista Fernando Gil Évora numa entrevista ao nosso colaborador no arquipélago, Eugênio Teixeira.
Gil Évora considera que há muito tempo que se tem o diagnóstico da Companhia Aérea Cabo-Verdiana, mas os sucessivos executivos não tiveram a coragem de implementar medidas necessárias para o emagrecimento, reorganização e a privatização da mesma. Com a insustentabilidade e pressão dos organismos financeiros internacionais, parceiros de desenvolvimento do arquipélago, o atual governo está obrigado a meter mão no processo de reestruturação, situação que necessariamente implica redução considerável de trabalhadores. No entanto, o processo deve ser acompanhado de mecanismos que salvaguardem os direitos dos funcionários, bem como o serviço público de transportes, tendo em conta que o país é formado por ilhas e comunidades emigradas. Uma das medidas alinhavadas pelo Executivo passa pela concessão das linhas internacionais operadas pelos TACV, solução que Gil Évora aprova. No que toca às ligações internas, que contam a partir de agora com o concurso de duas empresas, com a recente entrada em funcionamento da privada Binter Cabo Verde, investimento das Canárias, o economista defende a criação pelo governo de mecanismos claros para que as referidas operadoras de transporte aéreo cumpram os serviços públicos para as ilhas de menor dimensão e volume de passageiros.
Deverá haver, da parte do governo, digamos, um caderno de encargos, digamos assim, quer para a TACV, quer para a Binta, em relação ao chamado serviço público. Portanto, eu penso que isso deve ser bem assente, porque há linhas que são menos rentáveis do que outras, e aí o governo deve intervir e dizer: meus amigos, aqui que a linha é menos rentável, você faz dois voos por semana e você faz dois, porque se, com certeza há um que não querrá voar para o Maio ou para São Nicolau. Portanto, desde que estejam bem definidas as obrigações de serviço público, eu penso que não devemos ter problemas aqui a nível do transporte doméstico.
Na mesma linha de pensamento, o jurista Pascoal Rolim diz ser crucial a implementação de medidas que resolvam os vários problemas da transportadora do arquipélago, permitindo a sua privatização. Na opinião de Rolim, não se pode gastar mais dinheiro do erário público e acumular problemas sob a capa de termos uma companhia de bandeira nacional. No mundo global, de economia aberta, o jurista afirma que se deve fazer uma gestão verdadeiramente empresarial, já que está provado que em muitos setores o Estado revela-se mau gestor.
Enquanto hoje no mundo da globalização, acho que a privatização é o motor para o desenvolvimento de qualquer país. Sobretudo no caso dos TSV, nós sabemos que o governo, qualquer governo, é mau gestor. Sendo o governo mau gestor, deve, e bem, entregar a gestão dos TSV ao privado. Nós podemos ver a questão, tendo em conta Cabo Verde, um país de várias ilhas, nós podemos ver mais tarde, com o privado, resolver o problema social, que pode-se, como se diz, o bilhete social a um custo realmente que venha a beneficiar a toda a população cabo-verdiana.
Governo cabo-verdiano à procura de parceiro estratégico visando a criação de condições efetivas para que os TSV continuem a voar, mas num cenário de tranquilidade e sustentabilidade. Eugênio Teixeira, Voz da América.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Passagem agora aqui na Voz da América à Guiné-Bissau, onde nasceu mais um movimento de cidadãos contra a atual crise política. Chama-se Bassorá e é um movimento criado por jovens, na sua maioria intelectuais, que advogam ruptura total com o sistema político e com os políticos guineenses. Falam em revolução popular para instaurar uma nova ordem. Lassana Kassamá.
O movimento hoje lançado quer mandar para casa todos os atores políticos, sem exceção. Argumentam que o sistema está mal e deve ser removido de forma pacífica e instituir uma nova ordem que vai deixar de lado, por um período a determinar, todas as instituições da República e políticas constitucionalmente instituídas, exceto as forças de defesa e segurança e o setor da justiça, disse uma fonte do movimento. A nova corrente de revolta face à situação política questiona mesmo a legitimidade sobre a qual arrogam os atores políticos ao ponto de bloquear o país a este nível. Seco Duarte Nhaga é porta-voz do recém-criado movimento Basora.
Quem são os 15 PRS, PAIGC, JOMAF, DSP e Cipriano Kassamá para paralisarem o nosso país? Os nossos políticos estão exclusivamente à procura de tachos para as suas barrigas e os seus partidos, enquanto o povo continua na miséria, sem hospital, sem escola, sem água e muito menos comida.
Na apresentação pública de movimento ocorrido no local histórico dos mártires de Pindigiti, um local que simboliza a revolta dos marinheiros guineenses em 1959 contra os colonialistas, Seco Duarte Nhaga, porta-voz do recém-criado movimento Basora contra a crise política vigente no país, descreve assim a realidade da Guiné-Bissau face ao momento atual.
Um país com riquezas naturais, mas pobre e miserável em todos os sentidos, onde a população não tem hospitais, não tem escolas, nem água e muito menos emprego. E não temos nenhuma perspectiva de mudança. Diríamos até que com estes políticos o nosso futuro estará para sempre adiado.
Este movimento junta-se assim ao dos cidadãos conscientes e inconformados que esta tarde volta às ruas de Bissau para exigir o fim da crise política que na sua perspectiva deve passar pela dissolução do Parlamento e convocação de eleições legislativas antecipadas ou, se não, a renúncia do Presidente da República, José Mário Vaz, das suas funções. Os dois movimentos são dominados pelos jovens quadros que assim decidiram romper com o sistema político guineense em repúdio à crónica instabilidade política que dominou o país há cerca de 20 anos e a pobreza extrema do povo. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
No seu receptor está a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, a posição firme do presidente eleito Donald Trump sobre imigração e os planos para fiscalizar os muçulmanos desencadearam medo entre os imigrantes nos Estados Unidos, bem como a revolta de que muitos americanos consideram fomentar o ódio racial. Desde a vitória na eleição, Trump tem procurado dar resposta a alguns dos receios, referindo que apenas os imigrantes indocumentados com registro criminal serão deportados, num total de cerca de 3 milhões. Paulo Oliveira.
No rescaldo dos ataques terroristas na Europa, Trump apelou à total proibição da entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. Exigiu igualmente controle mais apertado daqueles que já se encontram no país. Quiñones disse à Voz da América que os imigrantes que se encontram no país legalmente não têm nenhuma razão para receio, sejam muçulmanos ou não.
We are going to be targeting extreme Muslims who don't work within the true religion or the peaceful.
Vamos visar os muçulmanos extremistas que não trabalhem dentro da verdadeira religião ou de soluções pacíficas. Quem deseja fazer mal, esses não são desejados e vamos persegui-los. Quem venha para os Estados Unidos para fazer parte da nossa sociedade e contribua para a nossa sociedade, não tem razão para ter medo. Não vão ser deportados, não serão perseguidos.
Quiñones referiu ainda que não irá verificar-se a deportação de trabalhadores indocumentados.
The only people who have to fear right now are the criminals. Yes, they will be deported. Those are massive, you know, 3 million plus. They will be deported. We also want to deport people who.
As únicas pessoas que devem ter receio são os criminosos. Esses serão deportados. São mais de 3 milhões. Iremos deportar as pessoas que vieram com visto de turismo e permaneceram, porque necessitamos que as pessoas visitem os Estados Unidos, mas se vierem para abusar do visto e fiquem, não podemos permitir isso.
A administração Trump planeia perseguir os criminosos e assegurar que sejam deportados e não possam reentrar nos Estados Unidos.
On the 21st, we are going to check the databases to find out the criminals where they're located. You know, we are hiring 7,500 new.
A 21 de janeiro, o dia após o novo presidente prestar juramento, vamos verificar os dados para encontrar os criminosos e onde se encontram. Estamos a recrutar 7,500 novos agentes de fronteira que vão agir dentro dos Estados Unidos. Uma vez que sejam identificados, vamos tentar localizá-los e vamos deportá-los. Se ignoram as nossas leis, a mensagem é que não são bem-vindos nos Estados Unidos.
As autoridades de algumas cidades dos Estados Unidos já indicaram que vão continuar a oferecer santuário aos imigrantes ilegais. Quiñones sublinhou que as entidades que desafiarem a lei podem ser acusadas judicialmente e as suas localidades podem perder as verbas federais para financiamento de projetos.
Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. O Tribunal Penal Internacional foi abalado pela retirada de vários países africanos recentemente, que eram signatários do Estatuto de Roma que estabeleceu aquele tribunal. Esta semana, a Rússia decidiu retirar-se também e as Filipinas poderão ser o próximo país a sair. João Santa Rita.
Três países africanos, o Burundi, a África do Sul e Camarões, assinalaram a sua intenção de abandonar o Tribunal Penal Internacional este ano, afirmando que o mesmo tem visado desproporcionalmente dirigentes africanos. Phil Clark é professor na Faculdade de Estudos Africanos e Orientais na Universidade de Londres. Há uma verdadeira preocupação através de África sobre a interferência de forças estrangeiras em assuntos africanos. O presidente russo Vladimir Putin retirou também o seu país do tratado esta semana, embora a Rússia nunca tenha ratificado o acordo. Por seu turno, o presidente filipino disse que poderá seguir o exemplo da Rússia, afirmando que apenas os pequenos países são alvo do tribunal. A procuradora do Tribunal Penal, Fatou Bensouda, defendeu as decisões do mesmo.
As an international community, we should be more concerned about ensuring accountability.
Como comunidade internacional, disse ela, deveríamos estar mais preocupados em garantir a responsabilização e justiça para crimes graves de atrocidades.
For these very serious atrocity crimes.
Embora alguns países planeiem abandonar o tribunal, outros têm se envolvido mais com o mesmo, disse o professor Phil Clark.
Countries like Uganda and the Democratic Republic of Congo.
Países como Uganda e a República Democrática do Congo têm visto o Tribunal Penal Internacional como um instrumento que podem usar contra os seus oponentes militares e políticos. A Nigéria está também envolvida em discussões com o procurador do tribunal sobre a possibilidade de se iniciarem investigações aos crimes cometidos pelo Boko Haram. O tribunal está, entretanto, a iniciar a sua primeira grande investigação fora de África, estando a investigar possíveis crimes no conflito de 2008 entre a Rússia e a Geórgia. O tribunal tem estado também a investigar alegações de tortura contra forças britânicas e americanas no Afeganistão. Para Clark, isso é algo importante. Eu penso que são casos importantes porque podem permitir ao tribunal afirmar que não está apenas a investigar Estados africanos e que pode também investigar as grandes potências do mundo. Mas, como os Estados Unidos nunca assinaram o tratado, é pouco provável que haja qualquer acusação que possa ter sucesso. Analistas afirmam que a retirada de vários países faz aumentar a possibilidade de que o Tribunal Penal Internacional deixe de ser visto como uma instituição de justiça à escala global.
Obrigado, João Santa Rita. No seu receptor continua a Voz da América. Muitos países do G20, os países mais industrializados do mundo, estão a falhar no cumprimento das promessas de redução de emissão de gases de efeito de estufa. Amácio Miguel.
Pesquisadores de clima da London School of Economics dizem que os seis países são Estados Unidos, Argentina, Austrália, Canadá, Arábia Saudita e Turquia. Samuel Funkhauser questiona a existência de políticas, leis e incentivos que poderão facilitar a redução da emissão de gases de efeito de estufa. Ele dá o exemplo dos Estados Unidos, que tem o plano de energia limpa, mas que é setorial. O que se precisa é um plano que abarque todas as emissões.
Are there policy frameworks, are there laws, are there incentives that make emissions come down in due course? We have in the US, for example.
O relatório em causa é lançado à margem da Conferência de Marrakech, no Marrocos, sobre as mudanças climáticas. Os delegados pretendem conceber políticas para a implementação do acordo feito em Paris em 2015. A meta é reduzir o aquecimento global. O acordo de Paris foi ratificado por 110 países. É um compromisso frágil, segundo Samuel Funkhauser, e há potencial de conflitos entre os países. Cada país tem os seus interesses. Neste momento, há o receio de a implementação ser afetada pela visão do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que considera as mudanças climáticas uma farsa. Na reunião de Marrakech, os líderes mundiais pediram a Washington para manter o seu compromisso. O presidente do Botswana, Ian Khama, disse que nenhum governo deverá tentar anular o desejo coletivo dos povos do mundo para tornar o planeta um melhor lugar que garanta a continuidade da vida.
No current or incoming administrations should attempt to undo our collective will as people of the world.
Cientistas da área elogiam o governo de Barack Obama por colocar os Estados Unidos na dianteira da agenda das mudanças climáticas e pedem aos líderes mundiais para convencerem Trump a dar continuidade.
No Zimbábue, a oposição disse que vários ativistas foram detidos ou raptados hoje antes do planeado protesto contra a emissão de controversos títulos do Tesouro. A polícia deslocou-se em grande número para o local, onde devia decorrer uma manifestação contra as novas notas que o governo do presidente Robert Mugabe quer pôr em circulação este mês para fazer frente à crise da falta de divisas. Dois veículos transportando ativistas foram incendiados hoje. Por outro lado, Patson Zamara, um ativista que foi detido e libertado pouco depois, disse que os atacantes o levaram num veículo, o agrediram e o deixaram sem roupas no mato. Falando à imprensa, a partir da sua cama no hospital, disse que suspeitava que tivessem sido elementos dos serviços de segurança.
It wasn't an easy and palatable experience. However, I'm not at all discouraged by what happened today.
Não foi uma experiência nada agradável, disse-nos Patson Zamara, mas não fiquei desencorajado depois do que aconteceu hoje. Isso não vai impedir-me de lutar por um Zimbábue melhor. A oposição zimbabuiana acusa o governo de Mugabe de não fazer nada para acabar com a corrupção e de cometer violações dos direitos humanos. Dizem, por outro lado, que o plano do Banco Central da introdução de novas notas não lidará com os assuntos reais e que levará o país de regresso à hiperinflação. E agora, amigo ouvinte, o João Santa Rita, como habitualmente, e a página desportiva.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol. Depois das interrupções causadas pelos jogos de qualificação para o Mundial, a nível de seleções, regressam os campeonatos e amanhã em Espanha temos um grande jogo, Atlético Madrid-Real Madrid. É sempre um grande jogo e o Atlético Madrid não pode perder. Está neste momento em quarto lugar, a 6 pontos do Real. Real, claro está, é favorito, mas Atlético Madrid é sempre perigoso, apesar de ter tido uma época até agora um tanto inconsistente. 866 agentes de segurança vão estar em serviço dentro do estádio. Barcelona à espreita, está a 2 pontos do Real Madrid em segundo lugar e de fronte ao Málaga em décimo. Barça favorito, mas muitos dos seus jogadores devem estar cansados. Jogaram na América Latina, regressaram quarta-feira, jogam sábado e a meio da próxima semana estão novamente em ação para a Liga dos Campeões da Europa. A Inglaterra, amanhã, também um grande jogo em perspectiva. Manchester United recebe o Arsenal. Grande rivalidade, e grande rivalidade mesmo inimizada entre treinadores Arsène Wenger e José Mourinho. Arsenal, neste momento, em quarto lugar, mas a apenas 2 pontos do líder, o Liverpool. Manchester está em sexto, a 8 pontos do líder e a 6 do Arsenal. Portanto, um jogo muito mais importante para o Manchester United. Creio que vai ser fogo. Manchester United anunciou, entretanto, que no último trimestre teve prejuízos de quase 8 milhões de dólares. A direção disse que isso reflete o impacto de não participar na Liga dos Campeões. O líder da Liga Inglesa, o Liverpool, joga fora contra o Southampton e o Chelsea, em segundo lugar, a 1 ponto do líder, joga no domingo com o Middlesbrough. Um dos grandes favoritos, o Manchester City, joga amanhã e também joga fora com o Crystal Palace. Basquetebol americano. Ontem o Miami Heat bateu o Milwaukee 96-73. Utah Jazz perdeu em casa com o Chicago Bulls 85-77. Houston Rockets derrotou o Portland 126-109. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa e ganhou. Bateu o New York Knicks 118-112. E falando de basquetebol, LeBron James anunciou que vai doar 2,5 milhões de dólares para financiar uma exposição sobre Muhammad Ali. A exposição será a primeira do recém-inaugurado Museu Nacional de História e Cultura Africana-Americana. A exposição sobre Muhammad Ali tem lugar em setembro. Os antigos basquetistas Michael Jordan e Magic Johnson também doaram dinheiro ao museu para a exposição.
E
está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp através do número de telefone +1 908 652-4584. 13:37 aqui em Washington, lá fora céu limpo, temperatura de 19 graus centígrados. A partir de agora ao microfone o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia: no Zimbábue, ativistas foram detidos, no nordeste da Nigéria, suicidas fazem-se explodir. 18 de novembro de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e ainda editorial da Voz da América. O número de vítimas mortais da explosão no caminhão cisterna em Tete, centro de Moçambique, aumentou para 60. Há mais de uma centena de feridos, cerca de metade deles em estado grave. Amâncio Miguel.
O governo moçambicano decretou luto nacional de 3 dias. O Conselho de Ministros, reunido hoje, fez a atualização do cenário. Imediatamente após o incidente, foram anunciadas 43 mortes. Cerca de 100 feridos, mais de 30 em estado grave, foram internados no Hospital Provincial de Tete. O caminhão explodiu em Kaparinzange, distrito de Moatize, em Tete, centro do país. As causas da explosão ainda estão por esclarecer. A Voz da América soube de um morador que o caminhão terá tido um acidente na quarta-feira 16 e durante o dia de ontem várias pessoas tentavam retirar o combustível para a revenda. Uma fonte da polícia disse que para o local tinha sido indicado um agente para guarnecer o caminhão. Um dos residentes disse que quando a população tomou o caminhão de assalto, consta que o referido agente disparou para dispersar, o que originou o incêndio. Mas outro morador acredita que o fogo terá sido causado por um curto-circuito numa motobomba usada para retirar o combustível. Por outro lado, há indicações de que o motorista do caminhão, que deveria transportar o combustível para Malawi, pretendia desviar e fornecer ao outro cliente.
Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública diz que pelo menos 5 bancos estão na mesma situação que a do extinto Nosso Banco e alertam para o agravamento das condições da banca comercial em Moçambique nos próximos tempos. Ramos Miguel.
Segundo o CIP, trata-se do Capital Bank, Banco ABC, Ecobanco Moçambique, Banco Mais Moçambique e United Bank of Africa, IUBA. Para Celeste Banzi, investigador daquela instituição de promoção da transparência e boa governação, está-se numa situação difícil, sublinhando que este clima de incertezas faz-nos crer que o cenário poderá piorar nos próximos tempos. Em menos de 2 meses, um banco foi extinto e outros 2 foram intervencionados pelo Banco Central, gerando um clima de incertezas no setor bancário. Aos microfones da Voz da América, a economista Celeste Banzi do CIP apresentou alguns indicadores que mostram que provavelmente existam outros bancos em situações complicadas.
Uma informação do próprio Banco Central mostra os indicadores de solidez financeira do setor bancário de 2009 a 2015. Mostra que em 2009 o nível de empréstimos mal parado pelos empréstimos brutos em 2009 estava a 1,8. E em setembro de 2015 situou-se em 4,3%. Então, significa que o nível de empréstimos mal parados a nível do mercado está a aumentar. As causas, claro, são a inflação, depreciação do metical e a queda do produto interno bruto. Mas esses são indicadores de 2015. Agora que a inflação está ainda maior, em que a depreciação do metical acentuou-se ainda mais, provavelmente este indicador esteja ainda mais alto.
Para aquela economista, não é apenas o índice de solvabilidade que mostra se um banco deve continuar ou não no mercado, sublinhando ser preocupante o fato de não ter sido considerados outros elementos importantes.
Como sociedade civil, nós esperávamos que o Banco Central, como supervisor das instituições bancárias, pudesse exercer ainda mais e de forma mais acirrada o seu papel. Não deve aparecer apenas para intervencionar ou para eliminar a existência de um banco, mas também tem que exercer muito bem a sua função de supervisor e, de alguma forma, ir dando alertas aos próprios bancos, aos clientes, porque no final os bancos sobrevivem graças aos depósitos dos clientes. E se os clientes são os mais prejudicados, como é que aquela estratégia de inclusão financeira que está sendo implementada e defendida pelo Banco Central vai atingir os objetivos almejados? Não tem como. Pauta-se por maior inclusão financeira, mas ao mesmo tempo os depositantes estão a sair prejudicados por terem guardado o seu dinheiro, fruto de poupanças de anos e anos, num banco que atualmente está a ser extinto.
Banzi diz que esta situação devia ter sido evitada.
Estamos de um lado a lutar para que as pessoas depositem mais dinheiro nos bancos, adiram mais aos bancos, mas ao mesmo tempo, quando as pessoas depositam o dinheiro nos bancos, acabam sendo prejudicadas porque, neste momento, o limite dado pelo Fundo de Garantia de Depósitos é 20 mil meticais. E o valor remanescente, as pessoas têm que batalhar, têm que procurar por meios jurídicos a forma de obter o restante do valor. Não, eu penso que não devia ser assim. Só para elucidar, o nosso banco, em dezembro de 2015, esteve na lista dos bancos que registraram um crescimento impressionante nos ativos totais. Então, se este banco registrou crescimentos impressionantes nos ativos totais, significa que deve ter condições de poder pagar aos depositantes o valor que lá foram deixar e confiaram no banco.
Entretanto, o Banco Central adiou para uma outra data a conferência de imprensa que tinha sido marcada para esta sexta-feira para falar sobre o setor financeiro em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Moçambique para a Guiné-Bissau nasceu mais um movimento de cidadãos contra a atual crise política. Chama-se Bassorai, é um movimento criado por jovens, na sua maioria, intelectuais que advogam a ruptura total com o sistema político e os políticos guineenses. Falam em revolução popular para instaurar uma nova ordem política e social com o objetivo de garantir ao povo guineense o direito de viver em paz e estabilidade. Lassana Kassama.
O movimento hoje lançado quer mandar para casa todos os atores políticos sem exceção. Argumentam que o sistema está mal e deve ser removido de forma pacífica e instituir uma nova ordem que vai deixar de lado, por um período a determinar, todas as instituições da República e políticas constitucionalmente instituídas, exceto as Forças de Defesa e Segurança e o setor da Justiça, disse uma fonte do movimento. A nova corrente de revolta face à situação política questiona mesmo a legitimidade sobre a qual arrogam os atores políticos ao ponto de bloquear o país a este nível. Seco Duarte Nhaga é porta-voz do recém-criado movimento Bassora.
Quem são os 15 PRS, PAIGC, JOMAF, DSP e Cipriano Kassamá para paralisarem o nosso país? Os nossos políticos estão exclusivamente à procura de tachos para as suas barrigas e os seus partidos, enquanto o povo, continua na miséria, sem hospital, sem escola, sem água e muito menos comida.
Na apresentação pública do movimento ocorrido no local histórico dos mártires de Pindigiti, um local que simboliza a revolta dos marinheiros guineenses em 1959 contra os colonialistas, Seco Duarte Nhaga, porta-voz do recém-criado movimento Bassora contra a crise política vigente no país, descreve assim a realidade da Guiné-Bissau face ao momento atual.
Um país com riquezas naturais, mas pobre e miserável em todos os sentidos, onde a população não tem hospitais, não tem escolas, nem água e muito menos emprego. Não temos nenhuma perspectiva de mudança. Diríamos até que com estes políticos o nosso futuro estará para sempre adiado.
Este movimento junta-se assim a outros cidadãos conscientes e inconformados que esta tarde volta às ruas de Bissau para exigir o fim da crise política que, na sua perspectiva, deve passar pela dissolução do Parlamento e convocação de eleições legislativas antecipadas ou, senão, a renúncia do Presidente da República, José Mário Vaz, das suas funções. Os dois movimentos são dominados pelos jovens quadros que assim decidiram romper com o sistema político guinense em repúdio à crónica instabilidade política que dominou o país há cerca de 20 anos e a pobreza extrema do povo. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Passe para a economia com o Eduardo Ferro.
Quase 90% dos carregamentos de petróleo provenientes do Poço Anguano de Saturno, que chegaram a Guangdao, no norte da China, nos primeiros 10 meses do ano, tinham um peso a menos, noticiou a imprensa local. Segundo o maior jornal da província de Shandong, 45 dos 51 carregamentos provenientes de Saturno traziam menos carga do que o acordado, estando a perda para os compradores estimada em 2,21 milhões de dólares. No total, as encomendas oriundas daquele poço de águas ultraprofundas, situado no Bloco 31, na costa norte de Angola, apresentaram um déficit de 7.690 toneladas, destaca aquele jornal, citando as alfândegas de Guangdao. No caso em que os carregamentos apresentaram maior irregularidade, o valor em falta ascendia a 0,5% do total. Situada na província de Shandong, na ilha de Guangdao, é a sede de uma das principais refinarias do gigante estatal Sinopec, no norte da China, e extremo de um dos oleodutos que fornece o nordeste chinês. As autoridades recomendaram aos importadores chineses que, ao assinarem o contrato de compra com o fornecedor angolano, devem identificar claramente o método de pesagem e realizar uma inspeção no porto de carga. O Bloco 31 é explorado por um consórcio que integra a BP, a Statoil, a Sonangol Sinopec Internacional e a estatal angolana Sonangol, que é também a operadora do bloco. Em julho passado, Angola ultrapassou a Arábia Saudita e a Rússia e tornou-se no principal fornecedor de petróleo da China, segundo dados das alfândegas chinesas. As composições carregadas de carvão mineral extraído em Tete da empresa mineira Vale Moçambique recomeçaram a percorrer a linha de caminho de ferro de Sena rumo ao porto da Beira, na província de Sofala, após alguns meses de paralisação, escreveu o jornal Notícias de Maputo. Aquele jornal escreveu ainda que a composição da Vale, com 4 locomotivas e 84 vagões carregados de carvão, chegou ao terminal de carvão do porto da Beira na manhã da passada quarta-feira. Antes da paralisação do transporte de carvão, a linha férrea do Sena chegou a conhecer um tráfego intenso, com uma média diária de 22 comboios em ambos os sentidos, transportando desde carvão mineral da Vale até carga de portos e caminhos de ferro de Moçambique e passageiros das várias comunidades servidas pela linha. O reinício dos carregamentos de carvão, que haviam sido suspendidos na sequência de 2 ataques armados que causaram feridos ligeiros, o mais recente ocorrido em finais de julho, foi tornado possível após a estatal Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, proprietária da linha, se ter responsabilizado pela segurança da mesma. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,06 dólares, a libra estava cotada a 1,23 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Zandile Mzazi é nossa convidada hoje. Foi entrevistada em Joanesburgo pelo nosso colega Darren Taylor. Zandile Mzazi tem 32 anos, é franzina, nasceu no meio rural, concretamente na vila de Elliot, na província do Cabo Oriental. O seu tamanho contrasta com a sua voz, aliás, ela diz que está neste mundo para fazer barulho, diga-se, agradável barulho.
My mom said when I was born, the first day I cried so much.
Zandile conta que, quando nasceu, conforme a sua mãe disse-lhe, chorou muito, a tal ponto que, em todo o hospital, acharam que estava a ser maltratada.
I always thought I was going to be a pop singer.
A música entrou na sua vida durante a adolescência. Com as amigas, organizava competições de canto e julgava que seria cantora pop, uma vez que imitava cantoras como Whitney Houston e saía-se muito bem. Mas as suas ligações familiares não permitiram que seguisse pelo caminho da música pop.
Opera music was not something that I knew or familiar with. However, I knew about oratorio music.
A ópera não estava na sua rota, mas tinha uma tia que interpretava sempre Messiah, de Handel, e ela escutava.
And I could sing the Messiah jeepers from the age of 9.
Foi através das suas interpretações de Messiah, o que começou quando tinha 9 anos, que o seu talento foi descoberto. O curioso é que a sua própria mãe não sabia que ela cantava. Zandile estudava na mesma escola onde a sua mãe era professora de inglês.
And she said, "Why are you stressing? Because that skinny little girl there can sing this."
E um dia estavam à procura de alunos para cantarem numa peça de teatro difícil e um colega disse à mãe dela, "Por que estás preocupada? Há uma menina que pode fazer isso." E essa menina era a filha. Foi assim a descoberta. De seguida, Zandile ganhou vários concursos e teve uma bolsa de estudos da Universidade do Cabo para o curso de música. Neste género musical, Zandile sente-se atraída pelo tom melancólico e drama e não julga que a sua voz seja excelente, mas acredita que tem um tom tanto quanto abafado. Mas esta voz soprano já a levou aos mais variados palcos do mundo. Roma, Viena, Londres, Nova York, onde interpretou grandes números de ópera.
Whenever I perform and I hear my sound, it shocks me because it is really incredible that.
E sempre que atua e escuta a sua voz, sente-se abençoada. Um dos melhores momentos foi lhe proporcionado pela legendária Montserrat Caballé, que a escolheu para participar num concerto na Itália no ano passado.
Sandton Convention Center, where I sang for 50 heads of state.
Outro momento interessante foi a sua participação numa cimeira sobre a cooperação África-China em Johannesburg, concretamente no Centro de Convenções de Sandton, cantando para 50 chefes de Estado e em mandarim. Zandile diz que não poderia falhar, o espetáculo estava a ser transmitido na televisão da China. Zandile Mzazi continua a viver na África do Sul, mas não passa por lá muito tempo. O seu sonho é mudar para a Europa, onde as possibilidades de ópera são maiores. Artes com Zandile Mzazi, cantora lírica sul-africana, uma cantora que segue as pegadas, entre outros, de Sibongile Kumalo, que mistura o clássico e pop. Foi Artes na Voz da América com Amancio Miguel.
Thank you.
Passagem agora para o resumo de notícias desta sexta-feira, 18 de novembro de 2016. Os novos presidentes americanos têm mais poder político no início dos mandatos, sobretudo se o seu partido controla igualmente o Congresso. O presidente eleito Donald Trump disse numa entrevista estar pronto para o desafio da presidência. Quanto ao presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, disse querer pôr em prática a agenda republicana. Por seu lado, o líder da minoria democrática no Senado, Chuck Schumer, encara Trump com outros olhos, afirmando que quando pudermos trabalhar em conjunto, vamos fazê-lo, mas disse ao presidente eleito que nos assuntos em que discordamos pode esperar uma luta reunida. A Força Aérea e a Artilharia Síria, com apoio da Rússia, intensificaram a ofensiva contra as áreas ocupadas pelos rebeldes na cidade de Alepo, matando muitos adultos e crianças. Foi o quarto dia seguido de ataques da Força Aérea Governamental, desde que Moscou declarou o fim de uma trégua humanitária. Após o reinício da ofensiva, pelo menos 65 pessoas foram mortas, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, com base em Londres. No Zimbábue, a oposição indicou que vários ativistas foram detidos ou raptados antes do planeado protesto contra a emissão de controversos títulos de tesouro. A polícia deslocou-se em grande número para o local onde devia decorrer uma manifestação contra as novas notas que o governo do presidente Robert Mugabe quer pôr em circulação este mês para fazer face à crise da falta de divisas. Dois veículos transportando ativistas foram também incendiados. A oposição zimbabueana acusa o governo de Mugabe de não fazer nada para acabar com a corrupção e de cometer violações de direitos humanos. Dizem, por outro lado, que o plano do Banco Central de introdução de novas notas não irá lidar com assuntos reais e levará o país de regresso à hiperinflação. Bombistas suicidas efetuaram uma série de ataques no nordeste da Nigéria, tendo morrido 4 deles e 2 elementos de defesa civil. A polícia intercedeu. Interceptou 2 mulheres e um homem num posto de controle de Maiduguri, tendo uma das mulheres ativado os explosivos que mataram o homem. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No início deste mês, a residência do candidato presidencial ganense, Akufo Addo, foi atacada. A Embaixada dos Estados Unidos no Ghana condenou o assalto, dizendo que a violência não tem lugar no processo eleitoral. No período que antecediu e se seguiu ao sufrágio do Ghana a 7 de dezembro, os Estados Unidos apelam a todos os sectores para que permaneçam em paz e respeitem o processo democrático. Os Estados Unidos não apoiam qualquer candidato ao partido. Apoiamos a democracia, referiu a declaração da Embaixada. Iremos continuar a trabalhar com o governo do Ghana democraticamente eleito, como temos feito antes. Os Estados Unidos apelam a todas as partes para que deixem claro aos seus apoiantes que qualquer violência ou tentativa de usar intimidação para perturbar o processo democrático é inaceitável. Este será o 7º sufrágio do país desde o regresso à democracia multipartidária em 1992. O presidente Mahama concorre ao segundo mandato. 5 outros candidatos qualificaram-se para a presidencial. Os ganenses de todo o espectro político têm trabalhado para a construção de uma das principais democracias em África. A diretora do Gabinete de Imprensa do Departamento de Estado, Elizabeth Trudeau, afirmou: apelamos a todos os candidatos, respectivos partidos e seus apoiantes para que reiterem o compromisso de renúncia à violência e resolvam quaisquer disputas através do processo eleitoral. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de sexta-feira, 18 de novembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de quantos prepararam apresentar o programa, sinceros votos de boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.